Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast System Talks, o podcast aqui do Encouse Brasil. Hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Amanda Cristina Santana. Amanda é primeira engenheira de sistemas formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é técnica de informática industrial pelo Cefet, aqui de Minas Gerais, e tecnóloga de redes de computadores pelo Unatec. Atuou como analista de automação de subestações elétricas por 8 anos na Ortega Equipamentos e Sistemas, atual Group Vinci Energies. Trabalhou como analista de controle e automação industrial em mineração por 4 anos na Schneider Electric. Há quase 6 anos integra o principal núcleo de engenharia de sistemas do projeto científico do maior telescópio do mundo, o GMT, o Telescópio Gigante Magalhães, com escritório sede na Califórnia, Estados Unidos, em Pasadena, né? Então, seja bem-vinda, Amanda. Vai ser um prazer aqui ter um bate-papo com você aqui.
É uma honra estar aqui e falar um pouquinho da minha história. É legal. Obrigado pelo convite.
Ótimo, Amanda. Eu também fazendo a apresentação, né? Meu nome é Gabriel Mendes. Eu sou estudante de área de sistemas da UFMG, estou no 9º período. E hoje vou conduzir aqui o bate-papo com a Amanda, já iniciando com uma pergunta, né? Que eu acho que é bem interessante, até para os alunos de área de sistemas da UFMG saberem, né? Quando eles estiverem aqui nesse episódio. Então eu queria, Amanda, que você contasse um pouco como foi cursar engenharia de sistemas da UFMG, sabendo que você pegou o curso logo do início, né? E que foi a primeira a se formar. Então compartilhar um pouco com a gente como foi qual foi essa jornada, né? Essa história aqui na UFMG, no curso de engenharia de sistemas.
É uma nostalgia muito boa e ruim, né? Eu até brinco que eu fui a cobaia, né? A primeira que formou. Foi bem legal, porque o curso de engenharia de sistema era considerado o curso mais difícil na época, né? A engenharia mais difícil, porque tinham cursos assim, mais difíceis de outras engenharias, como controle, AEDS 3, sistemas digitais. Então, tinha, né? Acho que hoje já mudou, uma grade curricular bem pesada, bem difícil. Então, as pessoas tinham muito, nós, né, os alunos, tinham muita dificuldade de estar passando nas disciplinas. E na época também foi o início do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, muitos colegas que estudavam comigo na época foram estudar fora, né? Foram para fora. Então, sobrou eu. lá estudando. Eu estudei muito com o pessoal de engenharia. De controle e automação, que até eu conheci o meu atual marido, né, o Felipe. Então, eu fiz muita amizade com o pessoal de controle e automação, eu fiz muitas turmas. E, assim, uma coisa legal e marcante dessa época, foi que eu tive aula particular com o Felipe Campelo, né? Então, era só eu e o Felipe na sala dele. Então, não dava nem para olhar no celular e nada, porque o Felipe fazia apresentação no computador e tal. Então, assim. Foi bem legal, e a gente tinha umas conversas bem legais, assim, eu lembro do Felipe falando que ele gostava muito da parte de astronomia, ele falava, e eu nunca ia imaginar que um dia eu ia trabalhar, né, na parte de um telescópio, de astronomia, até tinha vontade de voltar a conversar com ele de novo, né, ia ser mais legal agora o assunto, né. Mas foi uma época, assim, que era o início do curso, então tudo era novidade, a gente não sabia como ia ser as disciplinas de humanidades, né, porque era a única engenharia que ia ter essa parte de humanidades, era tudo muito novo. E eu tive a honra de conhecer o professor Iane, né, que foi um dos motivadores, assim, de criar o curso de engenharia de sistema, que na época eles tinham a opção de criar engenharia elétrica noturno, né, ou criar um curso inovador, um curso novo à noite. Então, eles optaram por criar engenharia de sistemas. Lembro eu e Renan e o Oriane, a gente encontrava depois das aulas algumas vezes para conversar, né, sobre futuro do curso, qual era a motivação, como é que era, e foi assim que surgiu o primeiro site, né, do curso de engenharia de sistemas. Foi até o Renan que fez, eu ajudei assim muito pouco, aí o Oriane, né, ajudou, que a ideia era divulgar o que que era engenharia de sistemas, porque todo mundo ficava assim, o que que é isso, o que que é engenharia de sistemas, era a grande dúvida, né, tem o pessoal perguntando. Então era uma ideia de falar sobre o curso e divulgar, né, porque eu lembro que estava na época da mostra, né, de profissões, né, a feira. Então a gente trabalhou nessa época para divulgar o curso. Então assim, foi um período muito tenso, assim, muito difícil realmente, que eu trabalhava e estudava, mas foi muito gostoso, assim, sabe, de descobrir, de entender as coisas. E a gente procurava saber sobre engenharia de sistema no mundo, parece que, tipo, nos outros, quando a gente estava estudando, os outros lugares era tudo muito claro o que era engenharia de sistema, e no Brasil era uma coisa muito inovadora mesmo, muito nova, assim.
Bacana, que é, mano, inclusive do Oriane, né? O faraó foi em homenagem ao Oriane, né? A caneca aqui do. Quem tá ouvindo a gente não vai ver agora, mas tem aqui a caneca, que é justamente o nosso mascote lá, né? Do Grêmio, é o faraó em homenagem ao professor Oriane, que eu não tive, né, o prazer de conhecer, infelizmente. Mas acho interessante, né? Até indo para a próxima pergunta, falar um pouco desse desafio que você disse que é um curso inovador, um curso novo na época. Era mais novo do que hoje, já é muito novo, né? A gente vê lá que é novo, mas na época era muito mais, né? Era realmente o início mesmo.
E o medo, né, de formar, assim, ninguém tinha formado ainda, realmente.
E assim, entrando justamente nesse ponto, a questão da atuação profissional. Porque atuação profissional hoje, aqui na universidade, na UFMG, a gente vê que muitas pessoas do curso de Área de Sistemas vão para a área de tecnologia, desenvolvimento de software, mas a gente sabe que a engenharia de sistemas é muito mais que isso, né? Isso talvez seja uma parte da engenharia de sistemas, mas a engenharia de sistemas mesmo, de fato, ela é um campo que abrange muito mais, né? E na época, eu queria que você me falasse, né? Depois de formada, como que foi sua atuação profissional? Realmente tinha um pouco também desse lado do mercado da tecnologia puxando os alunos, você pensou em atuar com engenharia de sistemas já de cara? Teve dificuldades nesse sentido também?
Pergunta muito boa e realmente, na época, a maioria das pessoas que formavam engenharia de sistema ia para a área de tecnologia, ou ia ser programador, ou as pessoas confundiam engenharia de sistemas com sistema de informação, né, com engenharia da computação, e geralmente as pessoas iam por esse campo mesmo. Eu sempre trabalhei, né, e estudei, então eu atuava já na área de engenharia de controle e automação, por isso até que o meu curso de engenharia de sistema, eu fui para um pouco para o lado da automação, além de, né, estudar com o pessoal da turma de controle e automação, era um curso noturno na época, então muitas matérias eu puxei de controle. E eu já atuava nessa área de engenharia de controle e automação. E eu nunca consegui no Brasil realmente aplicar engenharia de sistema profissionalmente falando, né? Tudo que eu fiz voltado mesmo para engenharia de sistema foi projetos acadêmicos. Eu fazia de uma forma meio superficial, né? A parte assim, a gente aprende, né, o contexto como um todo, aprende a parte que existe, mas nunca consegui aplicar, tecnicamente falando, assim, no, né, profissionalmente, né, no meu campo de atuação. Foi assim que na época eu, quando eu, antes de eu sair, antes de eu formar, eu tinha acabado de mudar de uma empresa, né? Eu saí da Ortega e fui para a Schneider Elétrica. Então, e o meu foco sempre foi muito maior mesmo na parte de automação de subestações elétricas. Então, eu, de uma certa forma, eu apliquei já de sistema indiretamente, mas não de fato. É isso que eu falo, porque no Brasil eu acho que a gente não tem muito campo de atuação igual eu vejo aqui nos Estados Unidos, essa parte de engenharia de sistemas. Mas hoje eu entendo muito que a parte de engenharia de sistema é muito voltado para projetos inovadores, de custo alto e de alto risco, né? Então a aplicação de engenharia de sistemas é fundamental nesses projetos. E a gente vê que no Brasil muitos projetos repetidos, né? Você fez uma subestação, você só vai duplicar a subestação. Então, nesse caso, a atuação da engenharia de sistema não é tão necessária, já que é um copy-paste, né? Vai replicar os projetos.
Eu acho que hoje, né, tá crescendo um pouco, assim, no sentido de Embraer tem uma engenharia, tem cargo de engenharia de sistemas, não sei se na época já tinha, mas hoje a Stellantis também foi palestrar esses dias lá na UFMG, falou que tá entrando um pouco a parte de engenharia de sistemas. Algumas empresas falam que tem engenharia de sistemas, mas na prática elas talvez entendam como engenharia de software, né, então, na verdade, elas não têm essa maturidade para entender de fato. Mas bacana, bacana esse ponto de vista, esse seu sua convivência na época, que era, imagino, bem mais difícil, né? Como você mencionou.
Essa parte de inovação hoje também está maior, né? Eu acho que as empresas buscam inovar, elas buscam, de uma certa forma, aprimorar, inovar. Então, acho assim, eu acredito que hoje o campo de engenharia de sistema no Brasil está melhor, muito melhor do que 5 anos atrás, tipo 6 anos atrás, né?
Falando um pouco, Amanda, sobre seus projetos e realizações profissionais, pode compartilhar com a gente algum projeto, uma pesquisa de destaque que você realizou durante sua carreira profissional?
Eu, aqui no Brasil, né, eu sempre trabalhei muito focada na parte de engenharia mesmo, de resolver os problemas e entregar resultados, né? Então, quando eu cheguei aqui no GMT, um dos maiores problemas que tinha era a questão de gerenciamento de requisitos, que a gente não tinha na época uma ferramenta consolidada para fazer esse gerenciamento. Então, assim, uma das coisas que eu considero que foi um projeto, assim, de destaque, né, uma realização profissional, é que menos de um ano eu trabalhando no GMT, eu consegui implementar a ferramenta, né, que a gente usa hoje, que é da IBM, o DOS Next Generation, né? E foi assim, praticamente eu e meu chefe. Então, a gente teve limitações de recursos e a gente conseguiu, tipo, colocar. Desde instalar o servidor, toda a parte da parte de TI, toda a parte de definir os processos e definir toda como seria o nosso gerenciamento de requisitos em menos de um ano. Então, assim, foi muito trabalho. Eu lembro de trabalhar altas horas assim, né, durante o dia, trabalhava muitas horas, mas assim é um destaque porque se a gente comparar o que a gente conseguiu em menos de um ano quando eu vim para cá com outros, né? Igual, por exemplo, a gente tem o JPL, né? O TMT, eles também implementam, usam DOS, mas eles não usam a última versão. A gente usa o Next Generation, eles usam o DOS antigo. O TMT, junto com o JPL, com mais pessoas envolvidas, uma equipe bem maior, eles gastaram mais de 2 anos para colocar mais ou menos o mesmo nível que nós conseguimos em um ano. Então, assim, é uma coisa de destaque, assim, uma coisa que eu tenho orgulho, né? De falar que foi isso. Depois que eu cheguei, eu consegui implementar essa ferramenta de engenharia, de requisitos do GMT. Então, é o meu destaque.
Então, legal. E falando um pouco também sobre o GMT, Amanda, assim, para quem está ouvindo, a gente não conhece o que é o GMT. Aqui na Engenharia de Sistemas tem dois alunos, um que formou chamado Igor e o outro que está formando chamado Arthur Petrotti. Eles estão até trabalhando no GMT, mas lá no Chile. Eu não entendo exatamente qual que é essa, como que funciona essa força multitarefa, né, de trabalho que é o mundo todo está envolvido, né? Mas assim, falando um pouco sobre o GMT, para quem não conhece, como que foi entrar nesse projeto também, mudar para os Estados Unidos para participar de um projeto gigante como é o GMT. Então, falar um pouco sobre isso e apresentar também.
O GMT é Jaya Magella Telescope, né? Um telescópio gigante de Magalhães, né? Traduzindo para o português. Hoje no mundo estão sendo construídos 3 grandes telescópios. Tem o GMT, o TMT e tem o da Europa, né? Que eles chamam o ELT, que eles falam, que é Extremely Large Telescope. Então, desses três, serão 3 grandes telescópios do mundo, que estão eles chamam novas gerações de telescópios, são telescópios terrestres, e o GMT provavelmente vai ser o primeiro a ficar pronto desses. O GMT, ele é um consórcio internacional entre 3 instituições, acadêmicas, né, e científicas, e a FAPESP da USP é uma das instituições do GMT. Então, por isso que eu estou aqui, né? Na época, isso foi em 2015, 2015 não, começou em 2017, início de 2017, eles queriam uma pessoa com mais de 10 anos de experiência de mercado de trabalho em engenharia de sistemas. Então, na época, a Cláudia da USP entrou em contato com a Analide, né? Porque não sei se até hoje, mas na época, a única instituição que tinha engenharia de sistema como graduação era na UFMG, porque as outras universidades tinham como pós-graduação. E a Analide falou: olha, a Amanda é a engenheira de sistemas formada com mais experiência de mercado de trabalho. Apesar de não conseguir atuar exatamente em engenharia de sistema, mas tinha noção de engenharia, de um todo, de mercado de trabalho. Então, foi assim, né, o contato, a USP entrou em contato comigo, aí eu lembro que eu peguei 30 dias de férias do meu trabalho atual, na época, vim para cá, fiquei 30 dias para fazer a entrevista, conhecer o projeto, eles me conhecerem. Na época, o desafio era muito o inglês, né, para aprender comunicar legal, né, de forma fluente, né, que as pessoas conseguissem entender que eu conseguisse trabalhar. Então, foi um dos desafios da época. Mas foi legal, eu apresentei o meu currículo, eu mostrei todo o meu projeto, todas as minhas áreas de atuação, e eles gostaram. E aí, depois de um ano, eu vim para cá para trabalhar como engenheira de sistemas, integrar o núcleo, né, da equipe aqui. Então, foi assim a história.
É, falando também, foi para os Estados Unidos, já tem mais de
Seis
6 anos,
anos.
não é isso? Mais de
Isso, foi
6 anos trabalhando.
2017, janeiro de 2017, 2018, não, janeiro de 2018.
2018, é.
Isso.
E falando um pouco sobre como que tem sido sua experiência em trabalhar num projeto GMT e quais são as suas responsabilidades hoje, os desafios que você enfrenta. Trabalhando nesse projeto, como que é essa experiência assim?
Trabalhar aqui no GMT é uma experiência magnífica, assim, profissionalmente e culturalmente falando, porque como o GMT, ele é um consórcio internacional de três instituições científicas no mundo, né? Você mencionou a parte do Chile, né? Porque o GMT vai ficar no Chile. Então a gente tem um escritório aqui em Pasadena, na Califórnia, mas a gente também tem uma sede no Chile, porque é aonde que o telescópio vai ficar. E, por exemplo, a gente tem a fábrica no Arizona, a gente tem outras duas, tem empresas ao redor do mundo que trabalham no GMT, entendeu? A gente tem os alemães que estão trabalhando no Malte, a gente tem os espanhóis que trabalham na parte do enclosure, né? Que é a parte, tipo, a garagem do telescópio. Então, é um projeto extremamente internacional, né? Você tem contato com várias pessoas do mundo inteiro, e aqui também trabalham comigo pessoas do mundo inteiro. Não só pessoas aqui, não só americanos, né? Temos americanos, temos indianos, temos chilenos, temos pessoal lá da Espanha. Então é bem legal isso. É um projeto que agrega, tanto profissionalmente falando como pessoalmente. Expande a mente, né? A gente tem uma noção maior, de trabalhar e lidar com pessoas que, às vezes, igual falando, não falam a mesma língua, né? Tipo, a gente, todo mundo comunica, a língua oficial é inglês, mas a língua nativa de cada um é diferente. Então, assim, eu diria, o meu papel como engenheiro de sistemas é desafiador no tipo, de conseguir fazer com que os processos de engenharia de sistema seja uma realidade do projeto, e seja uma realidade, tipo, para todos, de uma certa forma, atender. Então, esse é o nosso grande desafio. Querendo ou não, é um projeto científico, né? A gente tem a questões de recursos, né? Limitações de recursos. E essa questão de, às vezes, você ter que pensar e balancear, olha, por exemplo, o INCOUSE, por exemplo, a gente tem várias normas, vários processos, às vezes bem definidos, mas a questão é você pegar esse processo e aplicar exatamente no que a gente precisa, baseado na sua realidade, baseado na sua limitação de recursos, e aprimorar, né? Fazer esse, a gente chama aqui de tailoring, né? Pegar uma coisa maior e agregar ela de menor, de forma que a gente consiga atender, né, já com nossas limitações de recursos e que vai ser benéfico para a gente de uma certa forma. Então, essa é a nossa, é o meu desafio como engenheira de sistemas e é assim, de projeto, né, desse projeto científico com a qual eu trabalho. Então, assim, mas é legal, é bem interessante, assim, a gente aprende muito com isso.
Bacana. E assim, engenharia de sistemas nos Estados Unidos, né? Igual você mencionando aí, desafios, questão de recurso, né? Questão de pessoas em si. Como que é engenharia de sistemas nesse contexto? Principalmente nos Estados Unidos, né? Onde você trabalha, em questão de maturidade também, as pessoas entendem a importância de engenharia de sistemas, elas entendem que esses desafios, eles são mais. Adequado justamente para nós profissionais de área de sistemas, né? No caso, com mais experiência, principalmente. Como que é esse cenário assim da engenharia de sistemas nos Estados Unidos e esses desafios aliados a isso também?
A engenharia de sistemas aqui, ela é bem mais conhecida, igual você falou, as pessoas têm uma certa noção maior de qual que é a área de atuação de um engenheiro de sistemas. E aqui tem muitas empresas mesmo que tem vagas para engenheiro de sistemas. Então, é bem interessante porque, por exemplo, eu tenho a engenheiro de sistema para a área óptica, né? Porque aí eles veem os engenheiros de sistemas. Ele é uma interface entre o engenheiro de projeto, o project manager, né, o gerente de projeto e o grupo, a equipe técnica. Então, ele faz essa interface, ele é o responsável pelo sucesso do projeto, de uma certa forma. Então, é bem legal que eles vejam realmente essa necessidade de ter um engenheiro de sistema num projeto principalmente inovador, né, com custo alto, igual eu mencionei, de risco alto, igual, por exemplo, o GMT, ele é tudo novo, é tudo inovador. Não existe nenhum telescópio desse no mundo. É um projeto extremamente caro, de tempos e de longo prazo, né? Então, a gente tem há quanto tempo construindo esse telescópio, né? E a questão de gerenciar essa questão dos fundos, de priorizar o que a gente vai fazer primeiro de acordo com o fundo que a gente tem. Então, assim, o trabalho de engenheiro de sistema é fundamental. Nos Estados Unidos, o que eu vejo, principalmente eu vejo empresas de tecnologia, elas contratam engenheiro de sistemas, mas não para atuar na parte de software, igual às vezes acontece no Brasil, mas para atuar realmente na questão de atuação entre o engenheiro entre a turma técnica e o gerente de projeto. Ele vai ser por fazer essa interface e colocar a linha de sucesso do projeto eu diria assim, numa coisa bem adequada, assim, no, num, eu diria, a gente fala aqui muito, né, nas deadlines, né, nas especificações técnicas, qual que é a sua realidade de equipe, o que a equipe consegue entregar, o que ela não consegue, porque um gerente de projeto, ele tem muita noção muito superficial de tudo, ele não tem muita ideia do produto, né, quando a gente passa isso para produto. O engenheiro de sistema, ele tem uma noção muito aprofundada do produto que ele tem, e ele tem uma noção do gerenciamento de projeto que ele precisa, tipo, entregar, as deadlines que ele precisa entregar, a qualidade que ele precisa entregar, o curso. Então, assim, é uma interface bem legal. Até nos livros da NASA, que a gente usa muito aqui como referência, eles mostram mesmo qual que é onde que está a ligação entre o gerente de projeto e o engenheiro de sistemas. Onde que eles são, tipo assim, trabalham junto, onde que é exatamente a mesma coisa, e o que que é a diferença entre eles. É bem legal, é isso. Na apresentação que eu te mandei, eu mostro exatamente esse handbook, né, da NASA, falando disso. Pois eu posso até divulgar. Acho que essa apresentação muita gente já até viu, mas é uma coisa que explica bem, é isso.
Essa apresentação a gente pode compartilhar no,
Pode,
no,
pode sim.
no, na
Pode.
descrição do episódio? Ah, não,
Pode,
legal, olha.
pode sim. É.
Então, para quem está ouvindo aí, ó, na descrição aqui, a gente vai colocar aqui o link ou também divulgar na nossa, nas nossas redes sociais, né, gente? Então, legal demais, Amanda. Falando um pouco, né, sobre. Você mencionou aí sobre. Eu acho que eu entendi como a engenharia de sistemas coloca o projeto dentro da realidade possível de tempo, de recurso, né? Ou ter realmente a ideia ali do que é o produto, ter a ideia do que cada equipe consegue fazer, entregar, ter ideia de como que essas coisas se relacionam, se eu acredito também de tarefas simultâneas, o que pode, o que dá para agilizar, o que não dá, né? Pensando dessa forma, como a gente, né, da estudante de engenharia de sistemas da graduação, que pretendem de fato atuar como engenheiro de sistemas, seja no Brasil, seja fora, né, levar engenharia de sistemas para onde que a gente for atuar, como que, pensando nesses desafios, nessa realidade, como que um engenheiro de sistemas atua, né, qual que seria uma dica, né, ou talvez um conselho assim mesmo, você mencionou o livro da NASA, material da NASA, eu acho que existem, o material da NASA, a gente já teve contato aqui, é muito bom, muito completo, né, uma referência boa, que acho que até o Encouse tem uma relação forte com esses materiais. Então, assim, talvez um primeiro passo, assim, não precisa ser algo muito muito avançado, mas um primeiro passo para a gente ter uma ideia do que é essa realidade e de começar a atuar nesse sentido, como que você vê?
Então, na minha apresentação tem até uma parte que eu falo recomendações, e no final lá tem até um link para um paper. O link não está funcionando, talvez eu vou ter que atualizar e te passar. Mas é um paper bem legal que ele fala a arte de ser engenheiro. Sistemas. É como se o engenheiro de sistema fosse um maestro, né? E aí ele coloca as outras engenharias como se fosse o pessoal que tocaria os instrumentos. Então tá isso na minha parte, eu vou atualizar o link, é bem legal falando, mas o que eu realmente recomendo, e tá até isso lá na minha apresentação, que eu escrevo algumas coisas, algumas dicas, você dá o melhor sempre, né? Mesmo nas tarefas mais simples, né? Ser muito compromissado, empenhar-se ao máximo. Então, assim, em qualquer tarefa, porque você está, as pessoas sempre vão estar te avaliando, por mais simples que sejam as coisas. Então, se você quer ser bem-sucedido e quer ter um destaque, faça isso, seja sempre compromissado e empenhe-se ao máximo, né? Aprender a ser profissional e trabalhar em equipe, isso é primordial, né? Para qualquer, acho que, empresa, mas isso faz muito sentido quando você realmente é um engenheiro de sistemas, porque você não trabalha somente tecnicamente, você trabalha a parte técnica, mas você trabalha com uma equipe. Então, trabalha com pessoas, porque você, querendo ou não, é a interface ali do gerente de projeto. Aprender bem os conceitos, né, e aplicar bem a teoria corretamente. E essa questão, eu sempre falo, e eu sempre fui muito curiosa, né, em questão de novas tecnologias e ferramentas computacionais. Hoje a gente tem várias opções. E quando eu falei aqui do meu destaque, minha realização profissional, um dos destaques de projetos que eu tenho, eu cheguei aqui sem nunca nem ter ouvido falar, por exemplo, do DOS. Aí hoje o pessoal até brinca, eu sou a especialista do DOS. Então, assim, foi muito pela essa curiosidade, essa forma de querer sempre aprender, né? Então, essas são as minhas dicas. E, por fim, é valorizar as experiências, principalmente, né? Eu diria qualquer experiência, mas as experiências profissionais, elas agregam muito para o currículo e as empresas valorizam muito, principalmente as empresas fora do Brasil. Não sei, no Brasil também acho que valorizam bem essa questão de experiência, mas o que eu falo, as empresas fora tendem a ter uma valorização maior da sua experiência profissional do que apenas a questão acadêmica, né? Se a sua ideia é atuar nas empresas. Então, é isso, valoriza essas experiências profissionais.
Mais especificamente, Amanda, sobre as mulheres na engenharia, né? Você gravou, a primeira vez que eu te vi mesmo foi justamente na gravação com as Cleópteras, que é um grupo aqui da Engenharia de Sistemas, um grupo das mulheres da Engenharia de Sistemas aqui do UFMG, que você estava falando, né, principalmente sobre a presença feminina na Engenharia de Sistemas. E pensando na presença feminina na Engenharia de Sistemas e na engenharia como um todo, né? Aí a pergunta é: você teve, né, algum desafio específico relacionado a isso? E o que que você talvez daria como motivação mesmo, especificamente para as meninas que muitas vezes se encontram como uma minoria mesmo na engenharia, né? Que é um ambiente diferente, né? Eu vejo muito pelo nosso contexto de sala de aula mesmo, né? Talvez 10% da sala de aula sejam meninas. Isso é um contexto que pode ser desafiador em muito sentido, né? Então, perguntando sobre sua experiência como engenheira de sistemas e talvez um recado especificamente para as mulheres mesmo da engenharia de sistemas e da engenharia como um todo.
Então, tem uma frase que eu gosto muito, não deixe que o fato de você ser mulher te impeça de fazer alguma coisa. E eu acho que eu sempre usei isso, sabe? Eu nunca me coloquei de uma forma diferente pelo fato de ser mulher, nem para me privilegiar e nem para me desprivilegiar, eu diria, sabe? A gente sabe, todo mundo sabe, igual hoje, por exemplo, eu sou mãe. Nós mulheres, né? Somente mulheres conseguem ser mães, né? Apesar que hoje eu vejo muitos pais, inclusive meu marido, tem uma atuação muito legal, assim, mas a questão, né, a questão do parto, a questão do corpo, isso são somente as mulheres. Então, tem uma diferença, tem, mas o que a gente não pode deixar é isso, é o fato de você ser mulher te impedir de fazer alguma coisa, de impedir de destacar em algum ponto, ou de te impedir de fazer algo que você realmente queira. Ou não só falo o fato de ser mulher, ou a sua classe social, sua cor, não, a gente não pode deixar nada disso impeça a gente de chegar onde queremos, entendeu? A gente pode ir em qualquer lugar e pode ser o que a gente quiser, depende apenas da gente, e não podemos deixar que outras pessoas que vê a gente, no caso, vê a mulher ou a classe social ou opção sexual, te impeça de fazer algo que realmente é importante para você e aonde você queira chegar, porque isso não faz sentido, né? mas nós somos avaliados pelo que a gente sabe, pelo que a gente é, e não pela sua questão, não pela sua questão racial, não pelo seu sexo, não pela sua opção sexual ou o que for, né? É o que vale é o resultado, né, que você entrega, o que você pensa ou como você faz as coisas. Então, de forma alguma, isso deveria impedir, né, qualquer pessoa. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe, né? Eu vejo que está mudando muito, mas existe. Eu sempre tive muitos desafios por ser mulher, inclusive nova, né? Eu sempre fui. Hoje, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas muito mais velhas, então, às vezes, não tem a credibilidade. Porque pelo que a gente faz hoje, talvez um dos desafios, né, que a gente tem, porque eu trabalho com pessoas, muitos homens e maioria mais velhos. E o que eu sempre procurei é mostrar resultado e mostrar o quanto que eu consigo entregar, o quanto que eu consigo fazer, e nunca deixei isso me abalar de uma certa forma, de impedir de fazer isso, porque não, isso não faz sentido, né, de uma certa forma. Né? Se muitas pessoas pensam assim, ao meu ver, é errado, e você deve valorizar a pessoa pelo que ela é, sim, e não pela aparência ou pelo sexo ou o que for. Então, esse é o meu conselho, né? Nunca deixa se abalar, nunca deixa, né? Essa é a frase, nunca, nunca deixe que o fato de ser mulher te impeça de fazer algo pelo fato de ser mulher, entendeu? Você vai chegar onde você quer. Da forma que você quer chegar, dependendo apenas dos seus méritos. E se é alguém que te impeça por causa disso, a gente tem que simplesmente ignorar e continuar seguindo. Esses são os meus conselhos, sabe?
Muito legal, Amanda. Concordo 100%. Acho que com o tempo isso tende, eu vejo que tende a ficar mais presente, mais consciente, né, na cabeça de nós, alunos de engenharia, de forma geral, da sociedade. E acho muito legal, muito legal. E aproveitando, né, sobre esse ponto, tem alguma, seja na universidade, seja no trabalho mesmo, tem alguma pessoa que te inspirou também a seguir a parte de área de sistemas, ou então a entrar na engenharia, alguma, não necessariamente também uma pessoa, mas alguma instituição, alguma.
Eu fiz informática industrial no Cefet, eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia, nessa parte de, né, ai, de resolver problemas, de entregar soluções. Então, assim, sempre me motivou muito isso, desde novinha. E é engraçado que quando eu fui para escolher o curso que eu ia fazer na UFMG, eu estava pronta para fazer engenharia de controle e automação. E aí foi um amigo meu, o Rodrigo, né? Não, vamos fazer engenharia de sistemas. E aí eu disse, oh, mas o que que é isso? Eu lembro que eu perguntava para ele, né? Não, é um curso novo que o pessoal do departamento de elétrica vai lançar e tal. Aí eu lembro que eu comecei a estudar sobre engenharia de sistemas e fiquei assim, nossa, interessante, muito boa. E tipo assim, eles chamavam de engenharias emergentes, tipo assim, são as engenharias que o mundo vão precisar, entendeu? Daqui a um tempo. E é uma realidade mesmo, entendeu? A gente precisa de pessoas com uma visão sistêmica, né? Um pensamento sistêmico, assim, de uma certa forma. E foi isso que me motivou a ir para engenharia de sistema ao invés de controle de automação. Engraçado que esse amigo meu depois mudou para engenharia de controle de automação e eu fiquei na engenharia de sistemas. Eu falo com ele só me ajudou a mudar, mas aí eu continuei e ele formou em controle de automação.
Te abandonou aí na trajetória,
É,
né?
mas foi muito bom, fico muito feliz, assim, foi um curso que mudou mesmo a minha forma de pensar, de atuar profissionalmente, igual, eu falei que eu nunca atuei diretamente, mas indiretamente eu consegui atuar nessa questão de resolver problemas, entregar soluções, então foi um curso que mudou a minha forma de agir, de trabalhar.
É muito legal, viu, Amanda? Tudo que a gente já ouviu aqui hoje, né, aqui nesse episódio, é muito legal. Acho que quem está ouvindo aqui a gente também está aprendendo demais, né? Principalmente, eu acho, nós universitários da universidade, seja aqui no Brasil hoje, tem a Unimontes, tem a UFMG, né, Engenharia de Sistemas. Então, acho que muitos vão ouvir esse episódio, então, muito legal. E até caminhando já, né, para um fim do nosso episódio aqui, queria que você falasse um pouco sobre alguma dica, seja uma experiência, passeio, um livro, uma série. Não necessariamente precisa ser algo da engenharia, né? Algo da engenharia de sistemas, mas o que que você recomenda aí para alguém aí, para quem está ouvindo a gente aqui, né? Que você gosta, assim.
A gente, eu lembro muito quando eu estava estudando, sempre estudei e trabalhei, né? Então, é momentos estressantes, né? De trabalho, de estudo, de jornada. E eu lembro quantas vezes eu falava assim, nossa, quantas vezes quis desistir, né? De estudar, de formar, assim, porque era muito pesado, um programa que não funcionava, um trabalho que tinha que fazer durante a madrugada. Então, foram muitos estresses. Eu até brincava com o pessoal, né, que quando entrava as férias eu iria hibernar, porque passava muitas horas acordada, sem dormir, muito estresse. Foram muitos, assim, 5 anos de estresses. Eu lembro até hoje a amiga falando, ah, pode ser os 10 melhores anos da sua vida, né, se você não passar em tudo, ou os 5 piores. Acho que eu tive os 5 piores, diria, né, nessa parte de estresse, de trabalho, porque era muita coisa para entregar, muita coisa para resolver. E uma coisa que eu sempre gostei, que sempre me ajudou para aliviar estresse, para me ajudar, assim, de uma certa forma, a continuar, né? Foi fazer hike, que eu falo, né? Caminhar na natureza mesmo. E eu fiz grandes passeios, assim, por gostar disso, de fazer, eu não sei, né? Não todo mundo que gosta, mas eu fui na maior cachoeira do mundo, né? Na Venezuela, que é o Salto Angel. Então, é um passeio que eu recomendo muito para as pessoas fazerem. É um lugar maravilhoso, lindo, a Venezuela. Apesar dos problemas políticos e tudo mais, a natureza é exuberante lá. E os passeios aqui nos Estados Unidos, um último que eu fiz, que eu recomendo, né? A gente fala aqui Yosemite, mas em português é Yosemite. É um parque nacional lindo, maravilhoso. Já fui 2 vezes, quero voltar. Então, é um desses passeios que eu recomendo. Aqui na Califórnia tem vários parques, né? Bem, bem legal, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, ah, só pensa nos passeios mais turísticos, né? Santa Mônica, Las Vegas, São Francisco. Mas Califórnia é muito conhecido por vários parques, nacionais, e são lindos, exuberantes, principalmente a questão, né, da natureza. Então, é isso que eu recomendo, que eu acho que ajuda, né? A gente ter se reconectar com a gente mesmo e falar assim, olha, vamos e continuar, né? No que a gente precisa fazer, no que faz sentido para a gente, só precisa de descansar, né? É isso que é importante. Igual eles falam, né? Para conseguir chegar no final, o importante é conseguir descansar no meio do caminho. Então, é isso que me ajuda muito.
É legal aí, né? Sobre o que você faz para relaxar, então eu posso dizer que são esses passeios também nos Estados Unidos aí, são tem lugares para conhecer novos aí, como que é?
Sim,
Tem
tem vários
intenção
lugares.
de viajar mais aí nos Estados Unidos?
Sim, agora eu tô com um bebezinho, né? Ele vai fazer 2 anos. Hoje, umas coisas que me relaxam muito é brincar com ele, mas a ideia é realmente é passear mais agora. Então, a gente estava até querendo no final do ano esquiar. Tem um lugar, porque aqui, onde eu moro mesmo não tem neve, mas daqui 1 hora, 2 horas daqui tem neve nas montanhas. A gente estava querendo fazer uns passeios. Para esquiar, né? Inclusive mostrar o Yuri para brincar na neve, não precisa necessariamente esquiar, mas brincar na neve. Então, assim, a ideia é essa. Mas eu sempre gostei muito de passear, de conhecer lugares diferentes. E aqui tem muitos lugares legais para conhecer, fora do turismo mesmo, né? Apesar da questão turística, que é bem legal também, né? Santa Mônica, os outros passeios. Mas tem, fora disso, tem muitas coisas legais aqui, muito, muito bacana.
Legal. Eu espero viajar para os Estados Unidos aí e pedir recomendações para você, então.
Ué, me fala aí, quem sabe a gente faz um passeio aqui junto.
Ah, legal, legal.
Legal.
Amanda, e só para a gente finalizar aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre até a relação com o INCOSE que você teve, principalmente, eu acho, no simpósio, né? Que foi lá no Havaí, foi recente. Falar um pouco. O simpósio é um simpósio internacional, né? Para quem não conhece, o simpósio internacional do INCOSE. Foi lá no Havaí esse ano, em 2023. Eu acho que todo ano, né? Não sei se na pandemia deu uma pausa no presencial, mas todo ano tem. E a Amanda participou lá junto com outros profissionais de área de sistemas. Falar um pouco, né? Primeiro, sua motivação de ir lá para o simpósio, foi organizado pelo INCOSE. Essa parceria também, né? Essa presença hoje aqui no INCOSE é uma contribuição, a gente agradece, inclusive, demais. Como que foi lá no simpósio? Como que é essa? Como que você vê o INCOSE hoje também, aí nos Estados Unidos, enfim?
Então, aqui nos Estados Unidos, o INCOSE, ele é muito por, eles falam, grupo, né? Então, tem até um grupo aqui dos Estados Unidos, eu sou parte desse grupo, mas eu nunca consegui realmente me reunir com a equipe, assim, com as pessoas e conversar sobre, né? Mas é bem forte, né, essa questão do INCOSE aqui, é bem legal. Eu trabalho muito com todos os outros engenheiros de sistemas que trabalham comigo, vão, né, muito no INCOSE, no, nos simpósios, né, eles gostam de participar, é um encontro, tipo, é um evento muito marcante, assim, né, para os profissionais daqui, eles valorizam muito essa questão, eles falam, inclusive eles falam que o presencial é totalmente diferente do online, eles falam muito bem dessa questão do presencial. Eu tive a oportunidade de ir, realmente foi muito interessante, foi muito legal fazer o tal, a questão do network, né? Conhecer pessoas que estão trabalhando com a mesma coisa que você trabalha. O que me motivou, né, foi essa questão de aprender mais, né, como eles estão aplicando a engenharia de sistema para poder aplicar aqui nos projetos. E a ideia do ano que vem era poder falar um pouco do que a gente faz aqui no GMT, né? Talvez o meu chefe está indo, está com um paper bem legal, né? O paper dele é com a aplicação da engenharia de sistema para grandes telescópios. É um paper bem legal, acho que está fazendo um conjunto com esses outros telescópios que eu comentei. Então, assim, é uma oportunidade de você divulgar o seu trabalho, o que você faz, e de aprender sobre outros trabalhos, né? Eu lembro muito de trabalhos bem feitos do Japão, que eu estava vendo uma equipe lá, uma empresa que estava aplicando bastante a parte de engenharia de sistemas. A gente aprendeu novas ferramentas que eles estavam usando em relação ao SysML, em relação à elaboração de tipos diferentes de diagramas. Então, assim, é bem legal isso, porque é a questão de se atualizar, né? E de uma certa forma, compartilhar e aprender, né? Tipo, as novidades, o que está sendo feito em engenharia de sistemas em todos os lugares do mundo. Então, vamos ver, né, ano que vem como vai ser. O meu chefe com certeza está indo, né, que ele está com o paper, mas a gente ainda não sabe como vai ser internamente, né, dessa questão dos recursos. Acho que vai ser na Irlanda, né, ano que vem. Aí vamos ver como vai funcionar, mas é sempre muito motivador ir fazer novos contatos, né, e aprender mais. É bem legal.
É ótimo. Amanda, quero te agradecer em nome aqui do INCOSE Brasil pelo podcast, por estar aqui com a gente, contribuindo com o seu conhecimento, com sua experiência vasta em engenharia de sistemas e também em nome e representando aqui os alunos de engenharia de sistemas da UFMG. Eu participo do INCOSE, já vai fazer um ano, pouco mais de um ano
Legal.
agora, e eu acho que é bem legal, né, participar aqui. Eu, primeira vez que eu realmente conduzo um episódio aqui no podcast do INCOSE, eu
Ó.
participei como participando junto com o Bruno, né, que foi conduzir, eu fui só ajudei ele com as perguntas também. E aqui, então, acho que foi bem representativo, né, um aluno de engenharia de sistemas com um aluno aqui, um aluno formado em engenharia de sistemas, um aluno estudante de engenharia de sistemas. E em nome do INCOSE Brasil, agradeço também
Legal.
pela experiência que você passou aqui pra gente, por todos os temas que a gente abordou aqui. Foi muito bacana, viu, Amanda? Muito obrigado mesmo.
Obrigado você, Gabriel. Fico muito feliz, uma honra mesmo. Que bom. Espero que eles gostem, né, de ouvir a história, né, e que a gente tenha várias outras histórias igual essas, assim. Vai ser muito legal. Tenho certeza que dessa nova turma aí que tá vindo vai ter muitos outros. Inclusive você comentou comigo, né, essa oportunidade. Então, é isso aí. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra.
Eu que agradeço, gente. Aqui a gente encerra mais um episódio, né, do nosso podcast System Talks. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.